Rádio Fiscar Notícias.
Sorocaba fecha seu último manicômio.
O Fiscar promove aulas abertas de yoga e meditação.
Trabalho com participação da UFSCar busca reintroduzir em ambiente natural uma ave brasileira extinta.
As últimas informações sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018.
E a quarta Copa Profute de Futebol de Botão da UFSCar.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 16 minutos desta sexta-feira, dia 15 de junho.
A cidade de Sorocaba fechou oficialmente o Hospital Vera Cruz, o último manicômio sediado no município. E a última edição do Jornal Psi, publicação do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, destacou o marco numa matéria que conta com a participação de Marcos Roberto Garcia, que é professor do Departamento de Ciências Humanas e Educação do Campus Sorocaba da UFSCar.
O professor Garcia coordenou um levantamento que em 2012 revelou condições precárias e desumanas de atendimento nas instituições psiquiátricas da região de Sorocaba. Na pesquisa, o docente comparou dados de mortalidade nestes manicômios em Sorocaba e em equipamentos de saúde equivalentes em todo o estado de São Paulo.
As informações para esse levantamento foram obtidas no banco de dados públicos, que estão associados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e foi a partir da análise desses dados que o pesquisador da UFSCar identificou o número elevado de óbitos na região, a sua incidência em pessoas jovens e principalmente nos meses mais frios, o que levantou a hipótese de cuidados inadequados, que depois foi confirmada com visitas a esses locais.
A publicação do artigo com os resultados do estudo ganhou grande visibilidade e resultou, dentre outras consequências, em um termo de ajuste de conduta no qual, dentre outras medidas, estava previsto o fechamento das instituições.
Embora no jornal Psi seja destacado como Sorocaba, que já foi o centro do maior polo manicomial brasileiro, finalmente tenha fechado o seu último hospital psiquiátrico, o marco celebrado pelo movimento antimanicomial, o professor Garcia alertou que a conquista acontece num momento, infelizmente, de grandes retrocessos nas políticas de saúde mental no Brasil.
Por isso, o docente ressalta a importância de olhar para os resultados positivos já aparentes entre as pessoas que deixaram de estar confinadas nessas instituições para receber tratamento adequado às diretrizes do SUS de cuidado em liberdade. A íntegra da matéria pode ser conferida na edição número 192 do Jornal PC, disponível no site www.crpsp.org.
Ainda sobre saúde mental, em comemoração ao Dia Internacional do Yoga, que é celebrado na próxima semana, no dia 21 de junho, a UFSCar vai oferecer aulas gratuitas de Hatha Yoga e também de prática de meditação. Qualquer pessoa pode participar e não precisa nem se inscrever.
A primeira aula de Hatha Yoga acontece na próxima segunda-feira, dia 18 de junho, das 11 da manhã ao meio-dia, no Laboratório de Atividades Corporais, localizado no Departamento de Terapia Ocupacional, área norte do Campus São Carlos da UFSCar. As demais práticas são na quinta-feira, dia 21 de junho, às 8h30 da manhã, às 13, às 14, às 15 e às 16 horas.
Quem for participar deve estar com as roupas apropriadas, mais leves e soltas, e também, se desejar, pode levar uma toalha ou ainda um colchonete.
E vamos mudar de assunto, pois uma equipe multidisciplinar de profissionais está concentrando esforços para reintroduzir em ambiente natural um pássaro brasileiro que desapareceu da natureza há quase 30 anos. É o do mutum de Alagoas.
Ao lado da ararinha azul, o mutum faz parte do grupo das duas únicas aves extintas na natureza do Brasil. E foi a sua criação em cativeiro que salvou as duas espécies de um completo desaparecimento. E hoje em dia, trabalha-se para que um dia elas possam voltar ao seu habitat natural. Quem explica tudo isso é o professor Mercival Roberto Francisco, do Departamento de Ciências Ambientais do campus Sorocaba da UFSCar.
Ele atua na equipe de conservação do mutum e chama atenção para a espécie. A ariranha azul tem mais visibilidade, ganhou até personagem de desenho no filme Rio e tem ampla divulgação na mídia. Apesar do mutum de Alagoas também estar numa situação tão ruim, pouca gente fala sobre essa ave, lamenta o especialista.
Bom, então vamos falar sobre o mutum de Alagoas. O pássaro integra o Plano de Ação Nacional para Conservação do Mutum, que hoje é incorporado pelo Plano para a Conservação das Aves da Mata Atlântica, elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente.
Abre aspas, o Instituto faz vários planos que reúnem profissionais que trabalham com espécies ameaçadas. O primeiro deles foi o do mutum de Alagoas, conta Francisco. Com habitat original na região litorânea do estado de Alagoas, a ave de aproximadamente 90 centímetros de comprimento e plumagem uniforme e negra, com reflexos azulados, foi extinta da natureza em 1979, quando os últimos exemplares foram capturados.
O professor da UFSCar explica que a extinção foi causada pela caça, aliada também a incêndios constantes e desmatamentos, numa área marcada pela cultura canavieira, o que acabou gerando impactos ambientais, como a destruição de florestas.
O trabalho de recuperação do mutum teve início já em 1979, em um cativeiro particular no Rio de Janeiro, do proprietário Pedro Mário Nardelli. Preocupado com a conservação da espécie, ele resgatou os últimos exemplares da natureza em uma área de floresta que, poucos meses depois, foi derrubada.
Uma década depois, já nos anos 90, todos os mutuns vivos foram levados para um criadouro Crax, da Sociedade de Pesquisa da Fauna Silvestre, dos criadores Roberto Azeredo e James C. Simpson. E também para o criadouro científico e cultural de Poços de Caldas, os dois em Minas Gerais.
Abre aspas, durante os anos de reprodução em cativeiro, parte da população se misturou com outra espécie de mutum, em princípio, para produzir alguns exemplares como uma medida de segurança, caso houvesse problemas futuros de perda de fertilidade e de resistência a doenças.
Por isso, em 2008, começou um projeto de pesquisa na UFSCar para tentar se realizar o resgate genético dessa espécie de pássaro. Então, as aves foram fotografadas, marcadas com anilhas para identificação permanente de cada uma delas e passaram por análises morfológicas e genéticas, a partir das quais foi possível distinguir os animais considerados puros daqueles misturados, né, os chamados híbridos.
Entre as principais características aparentes do mutum de Alagoas puro estão um bico com duas cores bem marcadas em vermelho e branco e a região da orelha sem penas, em formato de meia-lua. Na cauda é possível ver uma faixa de pena central que não é branca na ave pura, como ocorre na versão híbrida.
Abre aspas, o problema era quando esse híbrido cruzava com um exemplar puro e resultava no que a gente chamou de retrohíbrido, cujo material genético é composto de 75% de mutum de Alagoas e 25% do mutum cavalo. Esses híbridos não eram identificáveis pela morfologia, ou seja, na aparência não dava para diferenciar. Por isso, nós precisamos fazer um trabalho genético utilizando os marcadores moleculares, explicou o pesquisador da UFSCar.
e seguiu, abre aspas, quando fizemos o trabalho genético de separação de híbridos e puros, havia 140 animais. Desses, 80 eram aves puras. Foi um trabalho de longo prazo, feito de 2007 a 2012, lembra Francisco. Abre aspas, hoje já temos cerca de 140 aves puras. É um número aproximado, pois embora em taxas reduzidas, nascimentos podem ocorrer praticamente durante quase o ano inteiro completa.
Com as aves puras separadas, na sequência eles começaram a direcionar os acasalamentos, um trabalho que dura até os dias de hoje. Os pesquisadores montaram os casais de aves puras para que eles se reproduzissem com base na indicação genética. Isso na tentativa, como a gente disse, de aumentar a fertilidade e a resistência das gerações futuras. Com os marcadores moleculares, foram analisadas todas as fêmeas vivas e comparadas aos machos. Então, foram cruzados os menos similares geneticamente, pois assim os filhotes nasceram melhores, detalhou o pesquisador.
Segundo ele, houve um aumento comprovado estatisticamente nesses animais, fruto do aconselhamento genético que foi feito. As aves híbridas, por sua vez, não foram descartadas do estudo.
Abre aspas, hoje os criadores investem menos na reprodução dos animais híbridos, mas eles são mantidos, pois o mutum de Alagoas passou por um dos maiores gargalos populacionais conhecidos. Todos os animais descendem de apenas um macho e duas fêmeas. E por isso, é possível que precise de um melhoramento genético feito com a introdução do sangue desses híbridos nas espécies puras, explicou o pesquisador da universidade.
No ano passado, foi criado em Maceió o Centro de Educação Ambiental Pedro Mário Nardelli, para onde foi levado um casal que ainda vive lá, em cativeiro, e recebe visitantes de escolas e outras entidades da região. Abre aspas, foi o momento em que o Tum voltou para a pátria dele, diz o professor.
Além disso, a ave continua se reproduzindo em cativeiro com acompanhamento genético. O objetivo principal agora é reintroduzir o mutum de Alagoas na natureza. E os pesquisadores estão buscando recurso para isso. O professor Merceval diz, abre aspas, as áreas já estão escolhidas, mas precisamos de recursos para construir um recinto no local de soltura de dimensões grandes para fazer uma pré-adaptação. E isso tudo custa caro, lamentou o docente. Mas de qualquer maneira, parabéns por essa iniciativa de grande valia. 16 horas mais 30 minutos, vamos falar agora de Copa do Mundo aqui na Rádio Fiscar.
Foi no sufoco, foi sofrido, mas o Uruguai largou com vitória na Copa do Mundo de 2018. Mesmo com o craque Salah poupado pelo Egito, a seleção celeste encontrou muita dificuldade ao longo do jogo para chegar ao gol.
O craque Suárez perdeu 3 grandes chances. O time esbarrou na ótima atuação do goleiro El Shenai, mais José Jiménez, de cabeça, garantiu a vitória aos 44 minutos do segundo tempo. O alívio com a vitória que deixa os uruguaios em boa condição para buscar a classificação na segunda fase da Copa.
Ovacionado pelo público na entrada da equipe para o aquecimento, Mohamed Salah acabou ficando no banco de reservas durante os 90 minutos da partida contra o Uruguai. Voltando de lesão, o atacante do Liverpool foi poupado pelo técnico Hector Cooper de olho na sequência da Copa do Mundo.
E quem teve as melhores chances do Uruguai ao longo do jogo foi o Luis Suárez, isso mesmo. No primeiro tempo, o atacante chutou para fora uma bola na pequena área. Já na segunda etapa, foram 2 lances cara a cara com o goleiro, mas foram desperdiçados. Quase que a má atuação do jogador do Barcelona custou caro à equipe.
Desde 1970, o Uruguai não vencia na partida de estreia de uma Copa do Mundo. Até que foram 6 mundiais disputados sem conseguir um triunfo no primeiro jogo. O gol de José Jiménez contra o Egito colocou fim à maldição celeste.
Já no segundo jogo desta sexta-feira, o Irã voltou do intervalo com o 0-0 no placar. Não finalizou nenhuma vez no segundo tempo e conquistou a vitória em sua estreia na Copa do Mundo. Como? um gol contra, isso mesmo, a única bola que chegou ao gol marroquino na etapa final, entrou e foi de autoria de um jogador africano.
O atacante Bouhados, que entrou para fortalecer o setor ofensivo do Marrocos, acabou sendo peça fundamental para o ataque adversário. Com cabeçada certeira aos 48 minutos do segundo tempo, um balde de água na geração marroquina, apontada por muitos como uma das possíveis surpresas do Mundial.
A produção ofensiva dos africanos no primeiro tempo até agradou, mas houve muitas falhas técnicas na hora de finalizar. Já o Irã, que chegou menos à meta adversária, mas até teve a melhor chance do primeiro tempo, acabou premiado no fim e agora está com 3 pontos e mais motivado do que nunca.
E neste momento acontece o grande jogo da fase de grupos, Portugal e Espanha. Agora nos 26 minutos do segundo tempo, com placar de 2 para Portugal e 3 para Espanha.
A Espanha virou o jogo aí, Portugal vinha ganhando de 2-1 e agora no segundo tempo a Espanha ganhando de 3-2, mas ainda tem bola para rolar, viu? E os últimos fatos ocorridos às vésperas do Mundial aumentaram ainda mais o tamanho desse jogo. Todo mundo lembra, né? Teve contratação, demissão, substituição e até choro. Não bastasse a bombástica crise Lopetegui, o duelo entre Portugal e Espanha tem reservado aqui pra gente o fator Cristiano Ronaldo. O astro e maior artilheiro do Real Madrid está sendo adversário de parte de uma torcida que normalmente idolatra ele.
Cristiano está enfrentando 6 companheiros do Real Madrid. Além disso, o futuro do craque no time depois da Copa do Mundo é incerto, o que aumenta o já enorme interesse por cada passo de Cristiano Ronaldo.
Já na seleção brasileira, após uma semana treinando separadamente, o meio-campista Fred, enfim, trabalhou com o grupo nesta sexta-feira. Inclusive, ele está liberado para viajar com a delegação da seleção logo mais para Rostov, onde a equipe de Tite estreia domingo às 15h, no horário de Brasília, na Copa do Mundo pelo Grupo E. E você sabe, né? A Rádio Fiscar transmite a partida a partir das 14h30. E mesmo assim, a presença do novo reforço do Manchester United no banco contra a Suíça ainda é incerta.
O Fred sofreu um trauma no tornozelo direito no treino do dia 7 em Londres, ao ser atingido por Casemiro em dividida. Até a última quinta-feira, quando completou uma semana da pancada, não tinha feito atividades com os companheiros, mas foi avisado desde o início que não havia a menor intenção em cortá-lo. Boa sorte para o Brasil.
Enquanto isso, aqui na UFSCar acontece a 4ª Copa Profute de Futebol de Botão. A competição começou ontem com 32 equipes e hoje, daqui a pouco, a partir das 18 horas, vão acontecer as fases finais lá na sala multiuso do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana, que está ali na área sul do Campo São Carlos da UFSCar. É de graça e qualquer pessoa pode ir lá assistir.
A jornalista Kelly Godoy acompanhou a primeira fase do campeonato e nos traz mais informações. Ela conversou com Osmar de Souza Júnior, professor da UFSCar e coordenador da competição, e com Caroline Betune e Cauê Agostini, estudantes de educação física da UFSCar, que estão participando da 4ª Copa Profute de Futebol de Botão. Vamos ouvir.
Clima de Copa na UFSCar Campo São Carlos, que eles são jogadores, eles são os treinadores, eles narram o jogo, então é uma forma de apropriação muito mais legítima, muito mais genuína do futebol.
É a 4ª Copa de Futebol de Botão, organizada nos mesmos moldes da Copa do Mundo de Futebol, só que não deu para escolher o time não. Tudo foi na base do sorteio e com regras, viu?
Nós assumimos na nossa regra que cada botão pode tocar 3 vezes na bola, aí eu tenho que jogar com outro botão, eu tenho que acertar a bolinha. Se eu errar a bolinha, passa a vez pro meu adversário. Eu não posso bater o meu botão no jogador adversário sem pegar na bolinha que eu faço falta. Se a bolinha bater no jogador adversário, ele que joga. Eu tenho que avisar que eu vou chutar pro gol para ele arrumar o goleiro. Então são algumas regras que foram combinadas para que todo mundo consiga jogar, para esportivizar a nossa brincadeira.
O que será que é mais fácil, futebol de campo ou de botão?
Para muitos aqui tá mais difícil jogar o futebol de botão, porque tem gente que é a primeira experiência.
Caroline é estudante de educação física e participa pela primeira vez. Diz que entrar em campo não é tão fácil.
Às vezes é difícil você controlar a bola e tocar pro jogador da frente. Então acaba relando no outro jogador e aí a troca a posse de bola. E a gente esquece que, por exemplo, tem que relar na bola. Então às vezes você dá com um pouquinho mais de força, a bola sai. Aí você faz um pouquinho menos de força, o jogador nem rela na bola. Então acho que essa é um pouco difícil.
Por isso, antes de começar pra valer, todo mundo pôde treinar, fazer um aquecimento. A quarta Copa de Futebol de Botão foi organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas dos Aspectos Pedagógicos e Sociais do Futebol, o Profut da UFSCar.
É um grupo que surgiu ali da demanda dos estudantes de educação física que queriam estudar mais sobre futebol. Então, em princípio, começamos fazendo leituras e discussões do futebol pelo viés das ciências humanas. Aí o grupo também começou a desenvolver alguns projetos de extensão, entre eles aí o futebol de botão, a relação do cinema com o futebol, participar de eventos científicos também.
Quando a disputa começa, concentração total e também um pouco de nostalgia para quem já jogava futebol de botão na infância.
É a proposta de um resgate de uma brincadeira da cultura popular que vem se perdendo, né? Ela deixou de ser transmitida de uma geração para outra. Na UFSCar, a ideia foi dar continuidade a isso. E de tempos em tempos a gente realiza a Copa e a gente vê aqui, como vocês estão vendo, né? Que vem o pai trazendo o filho, tentando resgatar essa prática.
Prática que já conquistou muita gente por aqui.
Uma ideia sensacional, né? Uma que junta muita gente. Acho que isso é bem bacana. A gente de todo lugar, de todas as idades, é um evento bem legal. Eu acho que também dá aquele espírito de Copa, né? Não é a Copa do Mundo de verdade, mas é uma Copa do Mundo que a gente consegue estar ali junto, vivenciando as mesmas coisas.
Traz essa vivência pro pessoal. Tem muita gente daqui que nunca jogou. Acho que é muito bacana.
Às 16 horas e 38 minutos, muito legal essa iniciativa do Campeonato de Futebol de Botão, mesmo porque resgata, né, essa brincadeira que todo mundo já fez um dia. Tem mais informações lá na TV UFSCar, acesse o facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
E para terminar, uma dica de leitura, pois está sendo lançado o livro Cristais Multicomponentes, Síntese, Conceitos e Função, dos professores Júlio Zurkman, do Departamento de Química da UFSCar, e Eduardo Tiekink, da Malásia.
O livro aborda aquelas interações chamadas não covalentes na química, que podem ser aplicadas também na física, na biologia, para fazer remédio, na indústria farmacêutica e também na ciência dos materiais, dentre outras várias áreas. Para quem não sabe, as ligações não covalentes, elas são na sua grande maioria consideradas fracas. E as que são abordadas nesse livro são as interações intermoleculares, que podem ser facilmente rompidas, como por exemplo no caso de substrato-enzima. Os cristais, que são os focos deste livro, são formados pelas interações não covalentes entre as moléculas.
Na obra, as contribuições cobrem os aspectos teóricos e práticos dos cristais multicomponentes, fornecendo uma visão atual e contemporânea do estado da arte deste aspecto vital da engenharia de cristais e ciência dos materiais.
Então, com uma base sólida nos fundamentos das interações não covalentes, podem ser desenhados e formados cristais de múltiplos componentes para melhorar, por exemplo, os remédios, né? O controle específico de resposta ótica a estímulo externo e também para montar cristais moleculares usando de reações químicas que geralmente são intratáveis com métodos convencionais.
Mais informações sobre o livro lançado pode ser encontrados no site da editora em www.degruiter.com, Degruiter com Y.
Nós vamos chegando ao fim do Rádio UFSCar Notícias desta sexta-feira. Portugal continua perdendo de virada para a Espanha, 3-2 na Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018. Jogão. Para lembrar então vocês, ó, domingo a partir das 14h30 tem o pré-jogo do Brasil contra a Suíça aqui na Rádio UFSCar. Às 14 horas começa a transmissão e logo após o jogo a equipe esportiva da 95,3 FM vai estar em peso aqui comentando todos os lances do jogo, os melhores e os piores momentos também. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.